Talento em Foco.
Olá, olá! Você está na Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Sejam bem-vindos e começa agora o programa Talento em Foco, o programa onde você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou a Bárbara Carvalho, como sempre estou aqui com a Erika Lottes, que é a fundadora, né, idealizadora desse programa e também mentora de capital humano, e também estou aqui na companhia do apresentador Evandro Tozin. Olá, tudo bem com vocês?
Olá, 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 pessoal. Olá, Bárbara. Olá, Erika Gisele. Também olá, Renato Pedrosa. A gente já vai conversar com o Renato. Seja bem-vindo. E então, o tema de hoje, a gente vai falar sobre competências socioemocionais e trabalho voluntário. Para isso, recebemos o... Isso, e para isso recebemos o Renato Pedrosa, ele que é diretor da TR10 Homens. Seja bem-vindo.
Isso.
E aí a Erika vai falar um pouco do currículo dele para nós.
Renato, seja muito bem-vindo. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que estão nos assistindo. E olha só, eu tenho hoje aqui um convidado que me é muito caro, uma pessoa que eu admiro muito, é o Renato Pedrosa. Ele é presidente do Instituto Terre des Hommes. Ele atua há mais de 20 anos nesse instituto. E o Instituto Terre des Hommes, para você que não conhece, o Terre des Hommes Brasil é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que faz parte da Foundation Terre des Hommes, TDH, que é uma organização com sede em Lausanne, na Suíça, e tem como missão a promoção, a garantia e a defesa dos direitos de crianças e de adolescentes em situação de vulnerabilidade. E para você conhecer um pouquinho mais do meu convidado super especial, o Renato, ele é advogado. Ele é também especialista em mediação de conflitos e tem uma formação complementar em MBA civil e processual pela Fundação Getúlio Vargas e curso de aperfeiçoamento em democracia, república e movimentos sociais. Ele é também facilitador de práticas restaurativas. E o Renato, ele trabalha há mais de 20 anos pelo Instituto e ele tem atuado em diversas temáticas, como, por exemplo, criança em situação de rua, enfrentamento de violência sexual, justiça juvenil, e como chefe da delegação Foundation Terre des Hommes no Brasil, ele coordena e gerencia todas as atividades relacionadas com os projetos do Instituto no país. Ele está falando conosco hoje de Fortaleza, e entre esses projetos que ele coordena, projeto de planejamento, gerenciamento, recursos humanos, finanças, administração de recursos, trabalho em rede, as parcerias, que as parcerias são, são todas que a Terre des Hommes tem no mundo todo, e a Terre des Hommes é um instituto que está presente em 37 países e tem uma beleza magnífica de atender 2 milhões de crianças e adolescentes diretamente todos os anos. Renato, seja muito bem-vindo, sinta-se muito acolhido aqui no Talento em Foco.
Boa tarde, Erika, boa tarde, Bárbara, Evandro e todas as pessoas que estão nos assistindo agora e também vão assistir depois, então é um prazer está nesse momento aqui nesse programa. E para a Terre des Hommes também é um motivo também de espalhar, né, o trabalho que nós fazemos pelo país afora. Então, desde já, a Erika é nossa parceira também da Terre des Hommes, né? Ano passado, 2019, 2020, contribuiu bastante conosco no fortalecimento de talento institucional. Então, para a gente é um prazer estar aqui, estou à disposição.
Muito bem, Renato. Fala para a gente um pouco sobre a atuação do Instituto, sobre o teu papel e também sobre o papel do voluntariado no Terre des Hommes.
Então, a Terre des Hommes, ela está presente aqui no Brasil há 38 anos. Então, é uma instituição que vem ao longo desse tempo contribuindo com a criança e adolescente, principalmente aquelas que estão em situação de vulnerabilidade social. E aí nós trabalhamos com projetos ligados à prevenção da violência, à cultura de paz, à justiça juvenil restaurativa, também desenvolvemos projetos ligados à proteção da vida de crianças e adolescentes que são ameaçadas de morte também, e trabalhamos também nos conselhos de direitos. Então, a Terra dos Homens, ela também contribui com o monitoramento e a deliberação de políticas públicas relacionadas com a infância e com a juventude, tanto aqui de Fortaleza como do Estado do Ceará. Então, nós somos conselheiros de direitos da criança e adolescente aqui da cidade. E aí a Terra dos Homens, ela tem várias políticas institucionais para garantir toda a sua missão institucional, que é de trabalhar em prol da criança e adolescente. Então, temos uma política anticorrupção, de proteção à violência contra criança e adolescente institucional, também tem um plano de comunicação, de tolerância zero, abuso e exploração sexual em âmbito institucional também. E aí nós temos um campo ligado aos voluntários. Por coincidência, hoje à tarde, 3 voluntários estão participando de um processo de capacitação na política de proteção. Então, os voluntários e voluntárias também, elas são muito bem-vindas aqui na instituição, porque elas vêm fortalecer todo o trabalho que é feito em prol da criança e adolescente, mas também ela tem a possibilidade de desenvolver suas competências socioemocionais. Então, tipo assim, a pessoa dedica a tua expertise, o seu tempo, e aí junta-se com a instituição em prol de um bem comum, que é do direito das crianças e adolescentes. Então, os voluntários são muito bem-vindos à instituição.
Renato, e é muito interessante porque a pessoa que ela atua como voluntário de um instituto seríssimo, como o Terre des Hommes, toma contato, como você mesmo falou, com um conjunto de políticas e práticas que isso fica muito... Isso a gente acaba não levando apenas só para o trabalho voluntário, a gente acaba levando isso para a vida. Como que você vê essa mudança acontecer nos voluntariados? Como que você olha para o florescimento desse pessoal que chega? Por exemplo, eu sei que vocês acompanham muito de perto, com muito carinho, o desenvolvimento de todo mundo. Então, como que você acompanha, como que você vê como esse voluntário chega? E à medida que vai tomando contato com essas práticas, com círculos restaurativos da paz, com as metodologias, com essa questão de um olhar para não admitir corrupção, como é que você vai vendo esse florescimento nos voluntários?
Então, os voluntários, para ele se tornar um voluntário na instituição, ele passa por todo um processo. O primeiro processo é conhecer a instituição. E aí, nesse momento, a gente reserva cerca de 2 horas, e eu mesmo, pessoalmente, acompanho esse processo, as pessoas vão, a gente diz o que nós fazemos, e as pessoas já se conectam também naquilo que elas podem oferecer de trabalho voluntário para a instituição. Então, é um momento também da pessoa perceber que, ao ingressar no trabalho voluntário, ela também vai assumir responsabilidades no cumprimento dos horários, no planejamento. Então, a gente faz toda uma apresentação de toda a caminhada que ela vai ter dentro da instituição. Ela também assina um termo de adesão, tem um contrato também formal. Eu sempre digo para os voluntários, né, ao ingressar na instituição, fazer esse papel, a pessoa ela sai uma pessoa melhor, porque, com certeza, ela vai assumir compromissos e contribuir também com a causa da criança e adolescente, que ao final do trabalho voluntário, assim, a pessoa assim, torna sua pessoa melhor mesmo, e até mesmo assume novas responsabilidades. Por exemplo, nós temos atualmente uma voluntária, que é uma psicóloga, e a gente percebeu que muitos adolescentes, até nesse contexto da pandemia, estavam desenvolvendo algumas dificuldades de concentração, de ansiedade, né? Alguns também com pensamentos um tanto assim, dispersos. Então, a voluntária, com toda a sua expertise, a psicóloga, ela trabalha com o adolescente toda semana e acompanha ele já há quase 6 meses. Então, por exemplo, uma psicóloga que ela tem uma clínica especializada, o nível de clientes dela é de alto poder aquisitivo, e ela tem um contato com o adolescente que não tem acesso a esse serviço. Então, ela também adquire uma possibilidade de se colocar no lugar do outro, de conhecer uma realidade que, muitas vezes, ela não teria a oportunidade de conhecer. E o mais bacana, Érica, é que ela também sai do seu consultório e vem para a instituição. Quer dizer, a pessoa vivencia todo a dinâmica, a energia que a instituição oferece. Então, ela se coloca também no lugar do outro e conhecer também as realidades que temos aqui na cidade de Fortaleza. Então, uma das competências que a pessoa adquire é se colocar, por exemplo, no lugar do outro, sabe? Nós temos também aqui, como você falou, uma metodologia chamada Círculos de Construção de Paz. É uma metodologia assim, de autocuidados, que fortalece vínculos, mas também que resolve conflitos, previne também situação de violência. Então, se o voluntário quiser participar dessa implementação da metodologia, ele é capacitado pela instituição. A instituição acompanha ele nos processos de aprimoramento, de aplicação da metodologia, e ele pode aplicar isso depois, quando ele sair da instituição, em seu consultório, na sua igreja, na sua comunidade, na sua família. Então, o voluntário tem a oportunidade também de se capacitar nas metodologias que a instituição já vem adquirindo ao longo de 38 anos de existência. E aí a gente tem todo um cuidado também com esse voluntário, porque vai ter um técnico de referência que vai acompanhá-lo, que vai auxiliá-lo. Mas eu gosto também de comentar, né? Ele começa a perceber que ao ser voluntário da Terra dos Homens, ele vai ter que cumprir também com algumas regras, né? Que a instituição coloca, por exemplo, com cumprimento de horário, né? Com planejamento, com feedbacks, né? Com monitoramentos constantes, então é um pouco esse processo. É tudo muito profissional, sabe? É um pouco isso.
Só porque o fone da professora aqui tá desativado, professora. Então, só para a gente... Eu já deixo a professora fazer a pergunta.
Aqui voltei, né? Então, tudo isso que você está trazendo, né, Renato, a questão de, olha só, de pontualidade, comprometimento, aceitar, trabalhar o feedback, utilizar esse feedback como uma oportunidade de uma melhoria contínua, a questão da empatia, a questão da gestão de conflitos, são competências socioemocionais altamente valorizadas pelo mercado de trabalho, altamente valorizadas. E quando nós podemos entrar em contato com uma instituição como essa, como você mesmo disse, que há tanto tempo vem desenvolvendo, vem aprimorando, nós vamos desenvolvendo, nós vamos fortalecendo essas soft skills, que muitas vezes, né, se você chega num grupo de trabalho e tem dificuldade de gerir conflito, tem dificuldade de aceitar um feedback, porque entende um feedback como um ataque pessoal, quando na verdade é um presente para melhoria. Então, tudo isso compromete muito o desenvolvimento da carreira. E quando você já fortalece isso num contexto, e como você mesmo disse, um contexto muitas vezes muito, muito diferente da vida da pessoa, ela leva isso para o âmbito organizacional. E uma coisa também, Renato, antes de colocar a próxima pergunta aqui para você, nós temos, quando nós olhamos, né, para a missão e para a visão do Terra dos Homens, a missão, desenvolver metodologias e capacidades para a garantia dos direitos das crianças, adolescentes, jovens, de forma duradoura e sustentável. Ou seja, o voluntário, para aderir a essa missão, ele tem uma participação ativa. E aí tem a visão, que a experiência contribua para um mundo em que todas as pessoas, em especial crianças, adolescentes e jovens, possam viver com dignidade. Então, olha a aproximação de que o meu talento, que a minha experiência possa levar a outras pessoas a dignidade. E é muito interessante. Eu tive a oportunidade de acompanhar vocês por um período muito breve e ver o quanto os valores de vocês, como respeito, coragem, engajamento, participação, horizontalidade, ousadia e organização são vivenciadas mesmo pelo grupo. Então, esse é um ponto que eu gostaria de trazer, né? A questão entre a fala e o caminhar, não é? É essa coisa de entender que aquilo que é dito pode se trazer num compasso do caminhar. Qual que é a sua visão, você como diretor, né, do Terra dos Homens aqui no Brasil, para você qual é a... Como que você sente a tua missão neste, em fazer com que a visão e a missão do Terra dos Homens ocorra? E a tua missão para fortalecer essas competências socioemocionais dos voluntários?
Sim, é uma pergunta bem interessante, profunda também. Mas começa, sabe, Érica, eu sempre digo aos meus colegas, né, eu estou num local que o meu projeto de vida pessoal também se alinha com o projeto de vida da instituição também. Então, assim, eu venho trabalhar em Terra dos Homens com muito prazer, com muita boa vontade. É isso que me instiga, né, a acordar para segunda-feira, muito animado para fazer algo que está alinhado com os meus projetos de vida. Então, começa por aí, né, por ser diretor da instituição, eu estou num espaço onde o que eu projeto a minha vida pessoal também se alinha com os valores e princípios da instituição. Isso já tem um ganho muito grande, né? E nós estimulamos também, nós cuidamos das pessoas que estão aqui em Terra dos Homens. Então, por exemplo, nós temos um programa de cuidar dos profissionais que os voluntários também são incluídos. Então, nós temos, por exemplo, sessões de yoga, tem atendimento psicológico, caso os profissionais ou os voluntários queiram. Tivemos contigo também, né, o fortalecimento de competências, né, de melhorar nossa comunicação também. A gente criou, inclusive, um show de talentos institucionais, porque cada pessoa, né, tem um talento que muita gente não sabe. E esse está aqui com a colega do lado, que é um músico, é uma dançarina. E a gente descobriu várias competências muito interessantes, desde pessoas que sabem fazer pães caseiros divinamente bem, como pessoas que também trabalham com Excel, dominam Excel, que fazem cestos, né, de arranjo, de cores, enfim. A gente promoveu também um show de talentos, inclusive essa semana vai sair a publicação no nosso site desse projeto que chamava Círculos de Cuidados Institucionais. E aí a gente vai compartilhar um pouco como é que foi esse processo dentro da instituição. E até hoje nós temos um programa de acompanhamento também psicológico dos profissionais. Então, a gente leva com muito cuidado e respeito esse cuidado dos profissionais que estão na instituição. Eles lidam com situações bem adversas também, com histórias bastante desafiadoras, e às vezes os fazem chorar, com certeza, né? Porque são seres humanos muito sensíveis também, então a gente cuida muito dos profissionais. Então, acho que cuidar dos profissionais e ter uma motivação também, isso ajuda bastante. Nós estamos constantemente fazendo formações de novas tecnologias, sabe, assim, de novas oportunidades, a gente promove formações internas também. E aí, com isso, a gente está criando uma rede de potenciais, né, de pessoas talentosas dentro da instituição, para poder seguir a sua missão institucional. Então, a gente, semana passada, tivemos uma oficina de como criar fluxos e procedimentos, né, virtualmente, e aí a gente vai estar em processo constante de aprimoramento. A equipe também, sabe, assim, ela tem um... Nós temos um plano de avaliação de desempenho, mas uma perspectiva de construção, né? De aprimoramento, de apoio, não de apontar falhas. Então, anualmente, ou quando passa do período de experiência, ou quando altera de função, a equipe tem um formulário de avaliação de desempenho, e aí, ao final da avaliação, a gente constrói conjuntamente um plano para poder fortalecer e desenvolver as suas competências, né? Dentro da instituição. E a gente apoia também os colaboradores nesse processo. Então, é um trabalho bem interessante, bem dinâmico também. E a gente leva também, um dos valores da gente é a ousadia, né? Então, a gente leva constantemente os colaboradores a ser desafiados, né? Para que a gente possa ir se aprimorando e construindo juntos a missão da instituição. Então, é um trabalho, você conheceu um pouco, né? Com o Renato, sendo feito de conjuntamente, sabe? Assim, não tem são, as decisões são, são compartilhadas, dialogadas, né? Tem uma transparência, uma transparência enorme dentro da instituição, então tudo é construído assim, muito coletivamente. Só para vocês terem ideia, a gente está construindo agora um projeto e até ouvir as crianças e adolescentes da que a gente trabalha, a gente conseguiu ouvir. Então, o financiador possibilitou esse tempinho. Então, os projetos que a gente está construindo agora, a gente escuta o adolescente, escuta o colaborador, vê o que a gente precisa se aprimorar. Então, é uma constante movimento de planejar, monitorar, avaliar e de apoiar as pessoas na sua missão, né? Então, um pouco nesse sentido.
E aí, tem só aqui, já te chamo aí, Evandro, e isso é muito interessante, porque o que eu pude ver, né, eu vejo isso, o brilho nos teus olhos, mas eu pude presenciar um comprometimento profundo de todo mundo que faz parte desse projeto, né, colocando sempre o foco no melhor. E o meu olho brilha com o que você fala, porque muito provavelmente nós temos pessoas aqui do RH, pessoas que estudam gestão de pessoas, coaching, desenvolvimento humano, administração, e ao ouvir essa importância do cuidado com as pessoas e que como isso retorna, né, na cultura de aprendizagem, do desenvolvimento, essa para mim é uma grande lição, é a lição de ouro. Evandro, chega aí.
Então, só para a gente então, destacar, né, além do Renato Pedrosa já ter falado, então só para a gente fazer aqui a leitura, né, então, da missão, né, desenvolver metodologias e capacidades para garantir os direitos de crianças, adolescentes e jovens de forma duradoura e sustentável, né, e além disso a visão, né, que é que a nossa experiência contribua para um mundo em que todas as pessoas, em especial as crianças e adolescentes, possam, e adolescentes e jovens, possam viver com dignidade, né? Além dos valores que a professora já citou ali também, junto com o Renato, né? Que é respeito, coragem, engajamento, participação, horizontalidade, ousadia e organização. E aí eu trago uma pergunta para o Renato. O Instituto, ele tem uma origem de fora do Brasil, né? Tem apoio, né, da fundação, é a fundação, né, Terre des Homens, mas ela surgiu na Suíça. Como adaptar essa uma realidade diferente, né, uma realidade europeia, para, por exemplo, adaptar essa a realidade local, né, de Fortaleza, por exemplo? Como é que o que, que muda, né? São princípios que vocês seguem? O que, que muda?
Sim, isso é uma aprendizagem, sabe, Evandro? É uma aprendizagem constante. E começa pelo nome, né? Que é em francês, Terre des Hommes, mas é que o pessoal em Fortaleza chama mais TDAH. Aí alguns chamam também TDAH Brasil, então começa pela própria terminologia, Terre des Hommes. É um processo, assim, bem desafiador, mas se você tiver com o coração aberto, de muita aprendizagem. Porque, assim, os suíços são altamente organizados. Eles têm, se ter ideia, a Fundação Terre des Hommes tem uma visão até 2030. Então, assim, para o Instituto Terre des Hommes aqui no Brasil, a gente sempre foi muito aberto para as aprendizagens, né? Por conta dessa orientação europeia também, precisamente suíça. Então, assim, a gente adquiriu uma capacidade muito grande, tá, até inclusive nossos princípios, os próprios colaboradores que sugeriram. A organização, então a gente tem planejamentos trienais, a Terre des Hommes tem a visão até 2030, então a gente tem também planos de monitoramento, planos de comunicação, vários planos, né, análises situacionais, qualquer projeto que a gente vai, antes de executar, a gente faz uma análise de contexto, um diagnóstico. Então, assim, a gente tem um setor de prestação de contas também, muito baseado na experiência da Fundação Terre des Hommes da Suíça, de altíssima qualidade. Nós fomos escolhidos, em 2019, entre as 100 melhores ONGs do Brasil, em critério de transparência, gestão e comunicação. E um dos critérios avaliados foi a questão do setor administrativo, sabe? Tem auditorias anuais, auditorias internas. Fazemos muitas avaliações internas e externas também de desempenho. E agora, a gente está implantando na instituição uma teoria, fazendo todo o planejamento com base na teoria da mudança. Então, assim, a gente está fazendo um planejamento agora que É tipo assim, você vai fazer uma atividade. Tá, essa atividade vai gerar qual produto? Depois desse produto, quem vai usar esses produtos? E aí, assim, qual é a mudança que esse conjunto, encadeamento de atividades, produto, uso de produto, vai gerar na vida das pessoas, sabe? Então, isso é muito interessante para quem está aberto para o interesse de aprendizagem. Então, atualmente, a gente está fazendo todo um planejamento de um projeto com base na teoria da mudança, que a gente chama de OEI, Orientação de Efeitos e Impactos. Então, com isso, a equipe ela já sabe que aquela atividade ela vai ter que ficar atenta para que ela atinja o teu objetivo, porque vai ter um produto ali. E é esse produto, as crianças, professores, representantes da comunidade vão fazer uso desse produto. E aí gerar todo um efeito positivo na vida das crianças e adolescentes. Então, é um processo de muita aprendizagem. Tiveram alguns colegas que tiveram dificuldade, eu posso admitir, com esse controle, tem um certo, muita supervisão, sabe? Então, a gente constantemente tem que dar retorno, se como é que está o andamento de tal projeto. Então, é um processo de aprendizagem também, e é tudo muito cronometrado, né? Então, assim, tem prazo para cumprir e você dá esse feedback. Atualmente, desde 2010, a Terra dos Homens está passando por um processo de autonomia. Então, a própria Fundação Terra dos Homens, né, Lausanne, incitou, né, motivou a instituição para que também tivesse um processo de autonomia. Então, a gente tem um plano de autonomia em curso, e aí a perspectiva é que o próprio Instituto também se fortaleça enquanto ONG, Organização da Sociedade Civil aqui no Brasil, mas a gente continua nessa articulação com a Fundação Terra dos Homens. Olha, eu diria que eu estudo esse processo há muito tempo. Então, é uma aprendizagem incrível. Às vezes a gente tem acesso a tecnologias que, quando as pessoas estão cogitando, a instituição já está executando. Exemplo, uma política de antiterrorista. Aqui no Brasil nós já temos uma política, e algumas pessoas, mas Renato, como é que a gente vai orientar as pessoas, né, que aqui não tem? Eu digo, tá, mas assim, tem toda uma orientação internacional para que as instituições que trabalham com direitos humanos fiquem atentas para isso. Então, assim, já tem, começou a trabalhar com a equipe essa política de que qualquer pessoa que ingressa na instituição, a gente sabe quais são os seus interesses e não cria problema também com a questão internacional, né, com toda a política do Brasil, a nível global também. Então, um pouco esse movimento. Eu gosto, tanto é que eu estou na instituição, né, então é o que eu gosto muito.
E é muito bacana que o que você traz na sua fala ultrapassa o desenvolvimento das competências socioemocionais, e você traz algo que hoje também para o mercado é muito importante: modelos de gestão ágil. Então, não é a questão modelos de gestão ágil, quando você trouxe a questão da teoria da mudança, da orientação, dos efeitos, dos impactos. Então, imagina, né, uma pessoa que consegue, por meio de um trabalho voluntário, que ela coloca o propósito dela, o talento dela, e para fazer bem para o outro, e acaba também conhecendo esse conjunto de metodologias inovadoras de gestão ágil. Então, é uma coisa muito bacana, porque isso a gente acaba levando para a vida, né, Renato? Exatamente. Olha só, exatamente. Eu quero dar um olá aqui, Receitas da Dalva conosco novamente, a Letícia Gaijutes, ela diz assim, grande Renato, olha, muito bacana. Bárbara, chega aí.
Então, Renato, nós estamos chegando nos minutos finais do nosso programa e, para a gente encerrar, eu queria, na verdade, emendar duas perguntinhas aqui para você. A primeira, eu queria saber como que vocês chegam nessas crianças e adolescentes. É feito algum mapeamento? Algum instituto parceiro faz uma triagem e encaminha essas crianças e adolescentes para vocês? Como que acontece isso? E a outra pergunta seria, né, assim, eu tenho uma criança em casa, eu sei das dificuldades que é, né, de você criar, daí eu penso, nossa, isso já é difícil. Você fazer algo por alguém que já é da sua família, imagina para alguém que você nem conhece, né? Que chega ali para você com um problema. E com certeza, né? Sendo criança, adolescente é muito mais sensível, né? Ainda a toda a situação. Aí eu queria saber que algum caso seu, assim, até para você dar um exemplo para todo mundo se empolgar com isso, que talvez quando você olhou e pensou que era muito difícil para resolver, mas daí deu tudo certo, e daí você viu, nossa, assim, vale muito a pena o que eu faço. Daí eu queria saber isso.
Ah, muito boa. É, a instituição, ela tem toda uma estratégia também de chegar nas crianças adolescentes. Primeiro, é uma condição que a gente nunca deixou de fazer. É que nós estamos dentro das comunidades. Então, aqui nós estamos numa regional chamada Grande Mucuripe, em Fortaleza. Então, nós estamos dentro da comunidade há 35 anos. Nós tivemos uma atuação no interior do estado do Ceará, e aí tem técnicos, educadores dentro das comunidades, porque eu preciso criar uma conexão, uma confiança entre as crianças, adolescentes e seus familiares para encaminhar para os projetos. Então, assim, todo encaminhamento é feito a partir das escolas, de organizações parceiras, das próprias famílias também. Para vocês terem ideia, nós mobilizamos 1.800 crianças, adolescentes e jovens, e aí capacitamos 100 deles, e tem adolescentes agora sendo facilitadores desse ciclo de condição de paz em suas comunidades, né? Então, é algo incrível. E amanhã mesmo a gente vai postar também nas nossas redes sociais tipo um poema que o adolescente criou a partir do curso que ele fez, ele é um facilitador agora, então ele vai replicar isso na sua comunidade, é algo realmente incrível. E nós temos um trabalho também, Bárbara, bem desafiador, que se encaixa na sua segunda pergunta. A gente tem uma metodologia, que é o ciclo de construção de paz, né, para trabalhar com um adolescente que cometeu o ato infracional, que cometeu o crime. Então, nós temos uma parceria com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público. E qual é a nossa missão? Eu, inclusive, tive um contato com semana passada. Quando o adolescente comete um ato infracional, um crime, ele vai para a polícia, Ministério Público, Judiciário. O Judiciário pega esse adolescente e encaminha para um programa chamado Justiça Restaurativa. Lá, a gente tem contato, o adolescente tem a possibilidade, a partir de uma metodologia específica, de ter um contato com a vítima do ato que ele cometeu. É, ter contato com a sua família, a família também da vítima, enfim. Então, nós temos vários casos de adolescentes que, depois desse contato da metodologia, eles traçam um plano para reparar os danos causados a essas vítimas. O adolescente percebe que o ato que ele cometeu, além de atingir a vítima, atingiu a sua família, atingiu a ele, a sua escola, todo um encadeamento. Então, nós temos vários casos de adolescentes que não praticaram um novo ato infracional depois que passaram pela metodologia da justiça restaurativa, sabe? Então, a gente tem vários casos, então, assim, a gente fica muito feliz e as pessoas não têm ideia da contribuição que a gente está dando. Porque esse adolescente, né, que cometeu um ato infracional, ele já tem a oportunidade de responsabilizar por aquilo que ele fez, refletir sobre os seus atos e voltar para a linha da pacificação, do respeito, do cuidado, né, com o outro e, principalmente, do cuidado com as vítimas. Então, tem vários casos nesse sentido. Ou seja, é aquele adolescente que ninguém quer, que a escola não quer, que muitas vezes a própria família não quer, e a gente entra com a metodologia para poder ajudar esse jovem a se reconectar com a tua família, com a tua comunidade e também com a vítima do ato infracional que ele cometeu. Então, isso dá muita alegria, sabe? Dá muita motivação em seguir em frente. Então, é um trabalho muito bonito que a gente faz aqui com os adolescentes.
Até porque é um trabalho lindo mesmo, porque o que acontece? A mudança, ela vem por meio da tomada de consciência, ela vem por meio de uma nova experiência, e não de uma imposição externa, ou não por algo que não faz sentido, né? Nossa, mas é muito bonito mesmo, Renato. Poxa, Evandro, estamos aqui, a Bárbara deve ter caído, né? E nós estamos chegando nos minutinhos finais, então eu passo para você, Evandro.
Então, só para a gente deixar aqui o acesso para quem vai estar estudando no rádio, vou soletrar aqui então, www.tdhbrasil.org, né, para quem quiser conhecer mais sobre o site, saber sobre as ações que são realizadas pelo TR dos Homens Brasil, né, então fica o convite para quem queira ter mais informações sobre as atividades da ONG, né, então fica aqui o acesso. Então, agradecer ao Renato, por trazer, apresentar, né, trazer o conhecimento do público aqui da Rádio Ninter, na edição de hoje, falando sobre a ONG TR dos Homens, né, a gente saber um pouco mais das atividades que, né, uma instituição aí de atuação internacional, né, que faz toda a diferença para a sociedade, principalmente na vida de jovens, adolescentes, crianças, e por que não na vida do voluntário, né, daquele que ajuda, que faz o bem ao próximo. Ele também cresce também no aspecto comportamental, profissional, né, a gente sabe que qualquer um que contribui, né, para ações sociais, uma ONG, né, acaba aprendendo, né, como você disse, aprendizagem. Né, aprendizagem é para ambos os lados, né, para quem está sendo ajudado e para quem está ajudando. Então é uma troca em prol do bem comum, né, do bem comum, do bem-estar da sociedade.
Então deixamos com você esses minutinhos finais para sua mensagem final, depois dessa fala tão inspiradora de que o mundo tem jeito, né, Renato? De que dá para consertar. E isso me lembrou até a questão dos chineses. Tem uma passagem que eles valorizam muito quando uma determinada peça de porcelana é quebrada e é reconectada, porque ali teve uma segunda chance, ali teve um aprendizado, e você trouxe muito isso, uma fala muito inspiradora nesse sentido. Então fica com você esses minutinhos finais para fazer o encerramento.
Eu que agradeço pela oportunidade, parabenizar pelo programa, né, Talentos em Foco, agradecer muito a Érico, a Evandro, a Bárbara, e para as pessoas também que estão nos assistindo e que vão nos assistir também. A gente fica por aqui seguindo nossa missão, então se alguém quiser se conectar, se juntar a gente, é só procurar o site que o Evandro comentou aí, né, da TR dos Homens. A gente também tem o Instagram e as outras redes sociais, então se você quiser se aproximar e contribuir para o mundo melhor com crianças e adolescentes, estamos à disposição. E eu agradeço muitíssimo, Érica, pelo convite. Foi tudo tão rápido, né? Maravilhoso mesmo, foi uma ótima oportunidade. Muito obrigado.
Obrigada. Bárbara, Evandro.
Pode falar, muito... Bárbara.
Obrigada, amigo Evandro. Bom, mais uma vez gostaria de agradecer ao Renato por estar aqui com a gente. Muito sucesso e vida longa à TR dos Homens, né? Que vocês consigam continuar ajudando e mudando muitas vidas. Também muito obrigada a Érico, obrigada Evandro por estarem aqui comigo, obrigada a todos que acompanharam e que também futuramente vão assistir a esse episódio do Talento em Foco. Até o próximo.
Talento em Foco.